Muito boa tarde então a todos, sejam bem-vindos aqui ao Grupo de Trabalho da Segurança Rodoviária aqui na Assembleia da República, que teve o seu início nos finais de janeiro deste ano e está a meio já avançado de concluir também os nossos trabalhos, pelo menos em termos de audições a várias entidades que quisemos contar para nos trazerem da sua experiência, a sua visão e eventualmente também recomendações que queiram dar no âmbito das políticas públicas e de recomendações de segurança rodoviária. Como disse, aquilo que nos move é tentar perceber de que forma é que todas estas visões se podem articular, sejam as das forças de segurança, das escolas de condução, do ensino da condução, destas associações também com vertente cívica que vêm alertando para o problema e, obviamente, também a componente do poder político que, obviamente, aqui na Assembleia da República tem o seu valor reforçado. Digo isto também a todos os nossos convidados, o terminar dos trabalhos deste grupo de trabalho é com um grande Fórum Nacional de Segurança Rodoviária, ainda não sabendo muito bem em que moldes e quando é que irá acontecer, mas todas as associações e todas as entidades que são convidadas aqui para a audição serão convidadas também posteriormente depois a desenvolverem participação nesse fórum. Pedia-vos então que fizessem uma breve exposição do tema, da vossa visão, que nos partilhassem. Nós damos sensivelmente 10, 15 minutos, pronto, com alguma tolerância para essa exposição, e depois passaria a palavra aos senhores deputados para aqui para uma ronda breve de perguntas e de respostas. Tenha a bondade.
Se calhar aqui. Então, muito obrigado, senhores deputados, e pelo convite. A ACAM agradece. Nós já temos mais de 10 anos deste tipo de atividades. A ACAM começou muito com vítimas de acidentes rodoviários, mas nos últimos anos, e com o processo de luto que também vai se processando, temos estado a alargar um pouco mais a nossa atividade e ativismo para questões ligadas ao espaço público, à mobilidade sustentável, à educação da cidadania para a segurança rodoviária, etc. Portanto, e isso é uma das primeiras mensagens que gostaria de vos dar. Eu, no início, falarei um bocadinho da ACAM e de algumas coisas que estamos a fazer nos últimos anos, e depois passaria a palavra também a alguns pontos que os meus colegas estão comigo falariam, nomeadamente o engenheiro José Garcia, que falará sobre as auditorias de segurança rodoviária, e Ângelo Cinto, que falará sobre questão da educação rodoviária nos currículos nacionais. Eu tinha posto aqui como título a questão do risco rodoviário e a mobilidade sustentável, que gostaria que a ACAM passasse um pouco esta mensagem de que, por vezes, a questão da segurança rodoviária e o título de segurança rodoviária é um pouco enganador e é um pouco o resultado do século XX, que era, é quase, em linguagem orwelliana, uma coisa que não transmite, porque no fundo, se calhar, é muito mais preciso falar em risco rodoviário do que segurança rodoviária, porque, de facto, há cerca de 1.500.000 pessoas que morrem por ano em todo o mundo e é uma das grandes flagelos da nossa civilização, e em Portugal não está muito bem em termos de números. A outra coisa que também estaria no título era a questão da mobilidade sustentável, que isso é a grande alteração de paradigma, porque eu trabalho nesta área, da segurança rodoviária, tal como era encarada durante os anos 60, 70, 80, e com esta questão da mobilidade sustentável, nos últimos anos, principalmente na Suécia, com a Visão Zero, e na Holanda, com a segurança rodoviária sustentável, começa a introduzir outro tipo de valências que não tínhamos até há pouco tempo. Nomeadamente, dá-se o caso de que os modos mais sustentáveis, ao nível financeiro, económico, ambiental, são também os modos mais seguros. E o que nós sabemos é que países em que se anda mais a pé e de bicicleta são os países em que há melhor e mais segurança rodoviária. Isto pode parecer contraintuitivo, mas é uma mensagem importante a dar. Então, em termos de questões-chave, e gostaria também de falar um pouco sobre a ACAM e porque é que nós ganhamos um pouco estas novas valências e porque é que nós temos esta nova abordagem. Nós, nos últimos anos, temos trabalhado em muitos projetos europeus e com congéneres europeias, e um dos projetos foi o projeto COST 358, que é Pedestrian Quality Needs, que foi sobre a questão dos movimentos pedonais e a segurança dos movimentos pedonais nas cidades. E foi um conjunto de 50 especialistas europeus que se reuniu ao torno das questões da mobilidade pedonal. A mobilidade pedonal, eu que sou da área da mobilidade, sei que foi muito esquecida, eu já tirei o curso há muitos anos e foi no Instituto Superior Técnico, depois tive uma pós-graduação no estrangeiro, mas até aos anos 80 foi ignorada em termos de segurança rodoviária, E se pensarem bem, há questões interessantes que temos de nos começar a interrogar. Por exemplo, sabemos que pessoas a escorregar no passeio nas calçadas portuguesas, não é? Da calçada portuguesa, é um problema de segurança rodoviária, se bem que habitualmente e tradicionalmente não está incluída. E vocês poderão parecer ridículo ou, de facto, mínimo, mas o que é certo é que números estatísticos demonstram que, em termos de entrada em hospitais, em populações idosas de cidades portuguesas, o número é assustador. Estamos a falar mesmo de inquéritos da Câmara de Lisboa em que cerca de 80% da população idosa em Lisboa diz que já caiu em passeios. Portanto, um idoso que parta uma perna num passeio muitas vezes conduz à morte passado uns meses. Portanto, eu acho que são este tipo de novas preocupações que eu não digo que é urgente, não é? Mas fica já aqui uma nota de que temos que começar a pensar em coisas que não são habituais na nossa profissão em que trabalhamos na segurança rodoviária. Nós, durante estes últimos anos, também temos trabalhado muito numa Carta de Direitos do Peão, que algumas câmaras municipais já assinaram. É uma carta que eu também poderei enviar por e-mail, a carta da Câmara de Lisboa já assinou, que é uma carta também baseada noutra carta feita pela Comunidade Europeia já há cerca de 10 anos, em 91, exato. Há 20 anos, este tempo passa. A Carta Europeia dos Direitos dos Peões. E existe a Carta Internacional da Pedonalidade, também sobre a questão dos direitos dos peões. E porquê é que a ACAM também se interessa tanto pelos peões? Porque, de facto, é o elemento mais fraco. E nós acreditamos se, em termos de segurança rodoviária, dentro das cidades, em termos urbanos, e isto também fica aqui uma chamada de atenção, é que a nossa preocupação dos anos 80, dos acidentes interurbanos, não está dominada, mas há muito mais estudos, não é? E tem estado a diminuir, com investimento em autoestradas, etc., que têm muitos problemas, mas que, de facto, são mais seguras. Em termos urbanos, é onde Portugal, como vocês com certeza já discutiram aqui, em termos urbanos e em termos de atropelamentos, é, de facto, a grande preocupação europeia e o grande atraso de Portugal. Portanto, neste caso, Portugal e a ACAM dedicou-se muito à questão da pedonalidade, porque era esquecido nestas questões. E, finalmente, a questão do curso livre de sobrevivência rodoviária, com apoio da GoBanken, do programa Ambiente da GoBanken, que foi um trabalho com escolas e professores, em que atingiu cerca de 1.500 alunos, em que se formou professores para trabalhar com os alunos sobre a questão da segurança rodoviária e educação para a cidadania. Portanto, não se tratava só de observação clássica e de educação rodoviária clássica, mas também ensinar os alunos a atuar sobre a realidade, isto é, escrever cartas, tentar ter um olhar crítico sobre o ambiente rodoviário à volta da escola, etc. A questão também muito importante e que enviaremos amanhã, portanto, é a nossa implicação com a Década Mundial da Associação para a Segurança Rodoviária, portanto, das Nações Unidas, em que a ACAM tem estado a colaborar em Washington e em Geneve para a organização deste ano. Portanto, temos uma participação ativa na organização com a Organização Mundial de Saúde e temos um documento com uma carta de compromissos que a ACAM fez para participar durante esta década, que eu acho que é muito importante porque também lá tem elementos que eu vou cobrir mais tarde. Então, sobre as questões que nos traz aqui e sobre as que questões mais particulares e que nos preocupa para o futuro. O que é essencial neste momento será uma revisão aprofundada da legislação rodoviária. Eu acho que isto é por isso que vocês aqui estão e acho que é talvez a parte mais importante que teremos que cobrir aqui hoje. Em particular, o Código da Estrada e, de facto, sei que já há legislação e há trabalho sobre isso. O próprio IMTT e a Autoridade Nacional Rodoviária já têm trabalho sobre isto. Nós também tentamos colaborar com estas entidades, mas o que é importante é reintroduzir uma coisa que foi esquecida durante os anos 60 e 70, que era o princípio da equidade entre os diversos utentes da estrada. Porque era um paradigma diferente durante os anos 60 e 70 e, de facto, havia um sentido de modernidade que era dar prioridade aos automóveis, ao fluxo automóvel, etc. E, portanto, acho que neste momento quase todos os códigos da estrada europeus têm estado a ser revistos nos últimos 10 anos, no sentido de incluir uma coisa que eles chamam o Código da Rua. Não é? E o Código da Rua tem a ver também com esta alteração na Europa, que se passou de códigos da estrada realizados nos anos 60 para movimentos interurbanos, entre cidades, não é? Para estrada, para um Código da Estrada que tem que dar resposta a uma Europa muito mais urbana e com problemas muito mais relacionados com a interação entre veículos, peões, etc. E esta questão do Código da Rua introduz novos paradigmas no Código da Estrada. Portanto, isto é, o Código da Rua não é outro código, são uma série de regras que estão dentro do Código da Estrada e que introduz coisas como a proteção mais ativa dos modos suaves, a bicicleta e os peões, o princípio da prudência, introduz questões de acalmia de tráfego, não é? Portanto, questões como as ruas partilhadas, as zonas 30, portanto, uma série, uma panóplia de técnicas que se desenvolveram na Europa nas últimas décadas e que necessitam de regulamentação no nosso Código da Estrada e que neste momento não existe. E, mais em particular, há um capítulo especial do Código da Estrada que regulamenta os movimentos pedonais e os peões e que nós achamos que deve haver uma alteração profunda desse artigo e desse capítulo que regulamenta os peões. Só para vos dar um exemplo, porque parece-nos ser uma violação da Convenção de Viena, é que o nosso Código da Estrada diz que os carros nas passadeiras têm que se dar passagem quando o peão já iniciou a sua travessia da passadeira. Ora, colegas estrangeiros em que partilhamos estas dúvidas acham que esta regra é um pouco suicida, não é? Portanto, só depois do peão ter iniciado a travessia é que o carro tem que dar para passagem e alertaram-nos que pode ser inclusivamente uma violação da Convenção de Viena que Portugal assinou. Porque na Convenção de Viena diz is about to cross. Portanto, está em vias de atravessar. Não é? Portanto, parece ser bastante claro em inglês e o Código da Estrada português não tem formulação dessa forma. A outra coisa que a ACAM também gostaria, mas também existem outras ONGs a trabalhar nisto, que é a revisão dos artigos que discriminam a bicicleta. Portanto, há regras para a bicicleta que só existem no Código da Estrada português. Eu, pessoalmente, fiz já uma comparação, um estudo comparativo de 8 ou 9 códigos da estrada europeus e, por exemplo, o facto das bicicletas não poderem andar a par, têm de andar em fila indiana, é quase o único código da estrada europeu que tem essa regra. E perda de prioridade à direita por parte das bicicletas também é um problema. E também fizemos um grande parecer sobre as novas formas de mobilidade. A questão relativamente a segways, por exemplo, skates, patins, etc., que são coisas que vão proliferar no futuro próximo e que temos que ter resposta. E a ACAM também fez um parecer bastante longo, de cerca de 10 páginas, sobre essa questão. Finalmente, e isto é uma consequência, é a revisão do Regulamento de Sinalização e Trânsito, do RST, porque, por exemplo, só para vos dar um exemplo, em relação às bicicletas, apesar do Código da Estrada permitir e dar uma abertura de haver corredores bus mais bicicleta, corredores autocarro-bicicleta, o RST fecha essa possibilidade e, portanto, nós neste momento somos um dos únicos países da Europa em que não podemos, e a Câmara de Lisboa está a tentar juridicamente ultrapassar esse problema, não podemos fazer com que as bicicletas e os autocarros partilhem os corredores bus. E, finalmente, também a compatibilização do 163, que é o diploma da acessibilidade, com o resto do Código da Estrada. Outra legislação a abordar, mas que não temos e gostaria que de focar isso, mas que são coisas complexas, que neste momento fazem parte da nossa preocupação, mas que não temos uma posição rígida sobre o assunto. Por exemplo, a questão da utilização do telefone móvel e das mãos livres. O que temos assistido nos últimos 5 anos é que tem havido muitos estudos, que podemos facultar, a assinalar que as mãos livres, mesmo as mãos livres, fazem uma redução da atenção muito significativa e podem contribuir, ser fatores grandes para a contribuição de acidentes. Isto é uma questão que ainda se está a estudar, portanto, passamos isto um pouco para assuntos a merecer a vossa atenção no futuro. Mas esses estudos existem, já são vários em vários países que fazem esses estudos. A questão do GPS, a regulamentação do GPS e a atenção que os GPS exigem durante a condução. A questão dos adlocks, isto é, alcolocks, que é a necessidade do condutor ter que superar num balão antes de pôr o veículo em funcionamento. Creio que, se há alguns países e algumas ONGs europeias advogam que acho que isto poderia ser universal, Nós não vamos tão longe, mas achamos que se calhar merece que seja considerada a questão de, para veículos, por exemplo, de transporte de crianças ou de, com transporte de combustíveis, não é? Ou veículos de emergência, poderia haver dispositivos de alcolocos em que os condutores teriam que superar e o carro só se põe em movimentação depois de dar permissão. E, finalmente, um assunto que tem estado muito na ordem do dia, que é a marcha urgente de interesse público. Não é? Como sabemos, tem havido bastante acidentes. Nos últimos último mês, houve mesmo um acidente com o autocarro, com os fãs de futebol da Polónia, não é? Que matou uma pessoa em Lisboa. Portanto, o que nós achamos é que terá que haver muito melhor regulamentação da marcha urgente de interesse público e limitação, e esclarecer exatamente o que é que constitui marcha urgente de interesse público. Porque, por vezes, sabemos que há pessoas que utilizam para chegar a reuniões mais depressa e isso, de facto, questionamos se é de interesse público ou não. Finalmente, questão relacionada com o Código Civil, que é um assunto muito interessante e que gostaria também que recebesse a vossa atenção, que é o chamado reversão do ónus da culpa, em inglês strict liability, e em francês é uma lei francesa que já é dos anos 70, que é a Loi de Badinter, que é, no fundo, o seguinte: os modos de transporte mais vulneráveis, os ciclistas e os peões, têm, em termos de responsabilidade civil, o seguro imediatamente coberto, a não ser que haja reversão do ónus da culpa à posteriori. Isto poderá parecer um pouco duro para os condutores ou para os automóveis, mas o que é certo é que neste momento, tirando o Reino Unido e Portugal, somos dos poucos países que não temos este tipo de lei. E a Loi de Badinter, por exemplo, em França, já existe há cerca de 30 anos, com excelentes resultados, foi bastante polémico na altura, mas neste momento já ninguém se questiona da existência de uma lei deste tipo. Finalmente, eu passo a palavra ao José Garcia aqui para falar sobre a questão das auditorias de segurança rodoviária.
Ok. Sou José Garcia, sou auditor de segurança rodoviária e também desenvolvo atividade há 20 na área de projeto de vias de comunicação, sobretudo em autoestradas, mas geralmente também tenho, obviamente, interseções e toda a ligação à rede viária local, portanto, no fundo, acabo por ter também intervenção na restante rede. Aquilo que me traz cá a falar, podia estar aqui pela CAM, como podia estar pelo Fórum de Auditores de Segurança Rodoviária ou por outra instituição, mas interessa sobretudo reter o seguinte: as auditorias de segurança rodoviária, elas foram introduzidas na lei portuguesa através, ou a figura, pelo menos foi falada inicialmente no Decreto-Lei 222/98, que é o PRN 2000, Plano Rodoviário Nacional 2000. E aqui, de facto, já se falava no artigo 10º, em que a Junta de Autónomas das Estradas deve promover a implementação da figura da auditoria de segurança rodoviária. Isto aqui era, neste ponto, em 1998, isto tinha toda a razão de ser, e agora ainda mais. Porquê? Porque nós estávamos a alterar um PRN, que era o PRN 85, e íamos aumentar exponencialmente a nossa rede nacional de autoestradas. E, portanto, faria todo o sentido que, pelo menos, a rede nacional de autoestradas fosse coberta por auditorias de segurança rodoviária. É óbvio que, desde 98 até agora, poucas foram as auditorias que se fizeram. Depois, nós, em 2010, através do 138/2010, de 28 de dezembro, fizemos a transposição da diretiva comunitária. Só que a diretiva comunitária diz que deve... os Estados-membros asseguram a realização de auditorias de segurança rodoviária em relação a todos os projetos de infraestruturas. O que é que nós viemos dizer aqui no Decreto-Lei 138/2010? O presente Decreto-Lei aplica-se às rodovias do território nacional que integrem a rede rodoviária transeuropeia. Ou seja, liminarmente excluímos toda a rede rodoviária nacional, excepto os eixos principais. Isto é gravíssimo. E, portanto, nós deveríamos, de facto, pugnar pela transposição ipsis verbis do artigo que está no, na diretiva comunitária, que é extensível a toda a rede rodoviária nacional. No Plano Nacional de Prevenção Rodoviária do Ministério da Administração Interna, em 2003, também se fazia referência a isso. E que dizia que a regulamentação da figura das auditorias de segurança rodoviária, gradualmente aplicável ao projeto de todas as rodovias e empreendimentos com impacto significativo na circulação de tráfego, quaisquer que sejam os seus promotores. Para mim, isto é claro que as câmaras municipais também seriam abrangidas por isso. Em 2006, colegas meus e o LNEC produziram um documento que era um projeto de lei. Esse projeto de lei tem todo um conjunto de artigos e de definições e âmbitos de aplicação que já está feito. Isto no fundo, este trabalho já foi feito, é só implementá-lo. Com uma pequena nuance, há aqui, de facto, no artigo 5º, na obrigatoriedade das ASR, há três alíneas que dizem que devem ser todos os projetos de intervenção da rede rodoviária, da rede nacional de autoestradas e nas rodovias equiparadas, vias reservadas, automóveis e motociclos, na restante rede fundamental e itinerários principais e nos restantes itinerários complementares e rede rodoviária nacional. Na linha B diz todos os restantes projetos de intervenção em rodovias nacionais. Portanto, já inclui toda a outra parte que não são IPs nem ICs, nem RNA. E depois, na linha C diz todos os projetos de rodovias regionais ou municipais, urbanas ou interurbanas, que constituam variantes a centros urbanos ou que tenham duas ou mais vias de tráfego por sentido, bem como a componente rodoviária do projeto, de novos empreendimentos e de ampliação de empreendimentos existentes, com impacto nas condições de funcionamento da rede viária existente, seja ela nacional, regional, municipal ou de âmbito urbano. Há aqui só uma nuance que eu introduzia. No biênio 2010-2012, estou a fazer uma tese de mestrado acerca das ciclovias. Porquê? Porque, enquanto projetista, fui obrigado a fazer coisas com que não concordava. Como utilizador de bicicleta, de facto, chocava-me aquilo que estava a ser feito. Como auditor de segurança, aquilo era um perigo enorme. De todas as ciclovias que eu já analisei no país, e já vamos com perto de 1000 quilómetros, o que já não é pouco, já vamos com perto de 1000 quilómetros, posso situar acima dos 90% aquelas que sejam seguras. Aquelas que não sejam seguras. Porque todas elas são bidirecionais e todas elas descarregam diretamente em interseções sem se saber muito bem como. Ora, se nós estamos a dizer para promover o uso da bicicleta e se estamos a dizer que é para as crianças se sentirem mais seguras, eu não estou a ver qual seja o pai e a criança que se sinta segura a ser despejada numa interseção ou numa travessia de peões, como é feito aqui em Lisboa. Isto é o pior que nós estamos a fazer. Quem conhece a Europa, nós podemos diferenciar três estilos, vá lá, digamos que entre o europeu continental e o europeu, portanto, as ilhas britânicas, a ilha britânica é um mundo à parte, depois temos o europeu continental, que se divide em dois, Europa Setentrional e Holanda, e depois todos os países latinos. E nós estamos nos países latinos porque somos latinos, mas não temos que copiar tudo o que os latinos fazem de mal. E, portanto, ou queremos inverter esta situação, e isso aí... A introdução dos modos suaves de transporte e o caso concreto das ciclovias também devem ser auditadas, porque aquilo que se tem feito já não respeita sequer aquilo que está pensado, que é ir intervir em tudo aquilo que interfira diretamente com a rede rodoviária nacional, mas deve-se pensar também na questão das ciclovias, porque não é um assunto menor. Porque posso dizer que nos últimos 5 meses em que eu tenho estado a fazer um levantamento de uma única interseção em Lisboa, se em outubro do ano passado eu estava com 5 a 8 pessoas por hora de circulação, neste momento estou a 26 a 30. E, portanto, quer dizer que em 5 meses isto aumentou muito. E portanto, é a conjuntura que é favorável a que haja mais pessoas a andar de bicicleta e menos carros. É, de facto, o clima que nos está a ser favorável também, mas isto é uma coisa que já não tem retorno. E, portanto, temos que encarar a bicicleta, de facto, com outros olhos, outra maneira de pensar. Em relação às auditorias, portanto, eu acho que elas deviam introduzir essa nota, portanto, não se restringirem só às estradas, mas tudo o resto, portanto, toda a área adjacente, só para ter uma noção, aquilo que está a ser feito em Portugal, nós fizemos uma lei do ruído em que introduzimos painéis acústicos marginalmente às estradas. Ora, aquilo que é seguro é uma estrada que não tenha nada nos 10 metros adjacentes à faixa de rodagem. Ou seja, nós se já tínhamos perigos, que eram os painéis de sinalização, pilares de pontos e viadutos, postos SOS e todo um conjunto de situações, as guardas de segurança metálicas ou rígidas são elas próprias em si mesmo um obstáculo, e aquilo que nós estamos a fazer em Portugal é utilizar logo à partida a pior guarda de segurança, que é a rígida, que é aquela que oferece maiores danos aos ocupantes. E, portanto, agora, como nós tivemos um crescimento exponencial da rede nacional de autoestradas, não havia regulamentação específica sobre isso. E os contratos também que foram celebrados com base em projetos com mais de 5 anos. E depois, com a introdução da legislação europeia, esses projetos tinham que ser todos revistos e não foram. O dono da obra, ou o construtor, viu-se abraços com um problema, que era, estavam-lhe a obrigar a meter coisas com um maior nível de segurança, assentes num princípio errado, porque o contrato que ele celebrou foi para um projeto que não tinha essas condições. Ou seja, ele depois tem que... Não vai, o dinheiro não é elástico. Vai gerir o dinheiro e então, em vez de meter guardas flexíveis, mete as rígidas. É mais barato, cumpre em prazos mais curtos, mas o que é facto é que temos autoestradas inseguras e muitíssimo perigosas. Não só do ponto de vista do traçado, e das vezes que eu fui chamado como consultor em alguns acidentes, chocou-me porque eu vi nitidamente que havia ali erro para além do erro humano. Chocou-me. E nós, em Portugal, fazemos uma coisa muito simples. As medidas de acalmia de tráfego, imediatamente, é uma lomba redutora de velocidade, que é uma peça metálica que aquilo se desprende com o tempo, não agimos nas geometrias do traçado. É um sinal a dizer zona de acidentes, ok, zona de acidentes, já vimos que há ali acidentes, então resolvam-nos, não é ficar lá o painel 10 anos a fio. Não é? E eu peço desculpa de eu estar a falar assim de forma tão ensolumada, porque, de facto, já tive 30 dias em coma por causa de um acidente de viação em que eu não tive culpa, foi a infraestrutura. Já aconteceu, infelizmente, há 25 anos, mas é isso que me faz também esta repulsa enorme. E eu só falo uma vez, mas que as coisas sejam consequentes, não é para ficarem ad eterno por resolver. Já estive nesta casa numa vez anterior, na sala do Senado, e vi que daí para cá não aconteceu nada. E isso não pode acontecer. Portanto, ou se faz alguma coisa, e eu para esse peditório posso dar a minha colaboração, ou se não se faz nada, não dou mais para esses peditórios. Isto para dizer só de facto que, em termos de auditorias de segurança, temos de facto de ser muito... Dar o passo. Porque aquilo que se verifica é que não há... Fizeram-se dois cursos de auditorias no Instituto Superior Técnico. Depois, a própria norma diz que só tem que haver, a Diretiva Europeia diz que tem que haver formações ou requalificações das pessoas. Desde 2007 não há nada, portanto já se passaram 5 anos. Quer dizer que neste momento em Portugal não há um único auditor credível. E pronto, acho que não vou estender mais.
Muito obrigado, José Garcia. Também a questão importante que é as auditorias deveriam ser independentes e não, não é? Isso é uma questão importante para a CAM. Neste momento não são.
Bem, então só uma palavra sobre... Já falámos aqui da...
A importância de olhar para a via rodoviária, de olhar para a infraestrutura, obviamente, que havia, e os utentes, como é que é? Somos maioritariamente peões. Onde é que nós aprendemos? Em lado nenhum, formalmente, em lado nenhum. Quando se atinge os 18 anos, vai-se para a escola de condução. E que escola de condução? Pronto, e portanto a ACAM e a Estrada Viva sempre se sentiram vocacionadas para refletir sobre o problema da segurança dos utentes, que de resto é um eixo, o quarto eixo da década global da ação para a segurança rodoviária e também o documento de base da Estrada Viva. E a propósito disso, na segurança dos utentes, temos todo o tipo de categorias de utentes, não é? Peões, condutores e passageiros. Mas agora íamos talvez só falar dos jovens, das crianças e dos jovens, e pensar na construção das medidas que realmente poderão proporcionar que essa criança, que esse jovem tenha na escola e no seio familiar uma boa educação. Isto também, já estou com o engenheiro José Garcia, também já demos muitas décadas de trabalho para este peditório. Estamos aonde? Quase no início. Estamos quase no início. Porque sem o Ministério da Educação não se pode trabalhar, mas obviamente que o Ministério da Educação também tem que ver que a legislação produzida, quer no seio da tutela do Ministério da Administração Interna, quer no seio também do Ministério da Educação. E então o que é que nós temos? Temos muito pouco. Temos pequenos nichos de experiências espalhados pelo país e nada de nacionalmente pensado. Quando olhamos para a Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária, começou em 2008, já várias vezes falei ali com o senhor deputado Jorge Fão, há uns bons 5 anos, e o que é que nós vemos? Vemos que a Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária tem uma duração de vida de 2008 a 2015, estamos a meio de 2012, o que é que foi feito? Muito pouco. Quando nós olhamos para as 91 medidas da Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária, é extraordinário porque do ano 2009 ia produzir tudo. E olhamos e olhamos e está tudo por fazer. Ah, estamos em véspera disso. Bom, e então ao nível da medida 1, aquela de estreia, o desenvolvimento de uma cultura de educação para a segurança rodoviária, em que se pretende que na escola se abrace esta problemática. Ou seja, a educação rodoviária é um parente pobre da escola, ela aparece formalmente na Europa, a nível do Conselho da Europa, em 1980, ainda hoje mal se sabe o que é a educação rodoviária em Portugal. Bom, mas também, o que é que está a ser feito? Estamos, quando em vez... Vamos ao Ministério da Educação, estivemos lá recentemente, e então o que é que o Ministério da Educação, porque temos também que depender deles, obviamente, e bem, diga-se, está em fase de ultimação de um documento importante a que chama o Referencial de Educação Rodoviária, em que faz o State of Art da Educação Rodoviária e diz o que pretende em termos de receita para a educação rodoviária do pré-escolar ao ensino básico, com a promessa de ir estudar também o ensino secundário. Até aqui, no Currículo Nacional de Segurança no Currículo Nacional do Ensino Básico, digo bem, estava consagrada a figura da formação cívica, não só como uma área não curricular, mas como uma área de educação para a cidadania transversal. Como cidadã, parece-me bem que o nosso Ministro da Educação tenha anunciado esta semana, ontem, que a formação cívica será deixada à vontade, à autonomia das escolas, no sentido de integrar ou não. Muito bem, porque se ela desaparecesse, era pior, porque a educação para rodoviária vai beber necessariamente da formação pacífica. Portanto, o que é que nós estamos a fazer? Adiantámos um bocadinho ao Ministério da Educação, acreditámos uma ação de formação na modalidade da oficina de formação. Pedimos a acreditação à Universidade de Minho, ao Conselho Científico da Formação Contínua, e digo bem, da Universidade de Minho. Tivemos a trabalhar com muitos professores, temos projetos que acompanhámos e ajudámos a nascer. Temos ali um nicho de boas práticas que era importante dar-lhe ampliação. E agora sim, julgamos que vamos trabalhar com o Ministério da Educação. Mas isto demora muito tempo, meus caros caros deputados, isto demora muito tempo. Eu tive 30 e tal anos, hoje estou reformada, tive 30 e tal anos a trabalhar a educação, quando olho, apetece-me dizer, não vão para esta área. Não vão para esta área, mas nós morremos, como diz o engenheiro Garcia, que já teve 30 dias em coma. Realmente, quando nós dizemos que os condutores portugueses são muito maus, nós vamos sendo é muito bons. Portanto, eu faço votos que esta legislatura dê um passo muito grande em frente nesta área. Muito obrigada.
Muito obrigada. Se a legislatura irá dar passos grandes neste sentido, não sei. O nosso grupo de trabalho é muito pequenininho, como vê, é uma célulazinha no meio deste mundo que é a Assembleia da República, mas daquilo que é o nosso objetivo e creia-nos com essa vontade. Não fazemos isto para ocupar o tempo, temos todos muito mais que fazer. Creia-nos exatamente com esse designio, com essa vontade e com esse intuito de se poder fazer alguma coisa. Também é para isso que aqui estamos. Eu passaria agora a palavra aos deputados que o queiram. Exatamente, nós estamos mesmo em cima da hora do plenário. Deputado Pedro Pimpão.
Muito obrigado. Queria também agradecer a vossa presença e, sobretudo, o vosso trabalho, o espírito construtivo que demonstraram aqui e que têm demonstrado ao longo dos últimos anos, pelos vistos. Como a senhora deputada disse, o nosso contributo aqui é também discutirmos também as vossas propostas que têm ao longo do tempo nas várias áreas de intervenção, neste caso a vossa em concreto. E esperemos que sim, que tenha resultados, é por isso que estamos a trabalhar. Nem sempre é fácil, nem sempre a consequência das nossas funções é direta e óbvia, mas é bom terem este espírito construtivo e se pelos vistos por parte do Governo, pelo menos na área de educação, também existe essa receptividade, significa que estamos a dar passos em conjunto. Eu queria só colocar uma questão muito curta, até porque o tempo nós temos agora plenário às 3, mas o nosso objetivo principal tem que ser a diminuição do número de acidentes e das vítimas desses mesmos acidentes, em termos gerais. E vocês já têm, ao longo dos tempos, desses tempos que vão propondo algumas medidas, têm anunciado algumas delas, mais específicas, desde logo a redução dos limites de velocidade. Qual era a vossa opinião relativamente aos limites de velocidade que estão e quais é que deveriam ser alterados e para que níveis? A redução de taxa de alcoolemia, nomeadamente para os jovens condutores. Vimos também já algum entendimento generalizado nesta temática, saber também a este nível qual é que é a vossa proposta e a vossa sensibilidade. E depois, noutro campo já completamente distinto, em relação à mobilidade pedonal, que falaram, e bem, que tem que ser, e quando falamos em mobilidade falamos em tudo, não é? Nas cadeirinhas de roda, em todas as pessoas com mobilidade condicionada que tem que se mover por cadeiras de roda, não falamos só num simples peão, não é? Saber que medidas concretas é que servem promover agora para nós conseguirmos dar aqui mais algum respaldo a esta questão da mobilidade pedonal. E depois, como o Soutor disse, e bem, falamos hoje em novas formas de mobilidade. E o recurso às bicicletas é algo que já vem de outros países, como falou, com outras características, pelo menos ao nível da morfologia dos próprios terrenos, mas nós temos tudo, todas as condições favoráveis a esse estímulo. Desde logo, do ponto de vista económico, porque é mais barato. Desde logo, do ponto de vista climatérico, porque temos um bom clima. E do ponto de vista até da própria saúde física, não é? Porque o facto das pessoas andarem de bicicleta significa que, do ponto de vista da sua saúde, do seu nível físico, também vão beneficiar, com todas as consequências positivas a posteriori. A questão é, conhecendo vocês a realidade como conhecem, e o Soutor parece que conhece bem, porque até tem alguma intervenção nesta área, como é que nós podemos adaptar a realidade que existe nas nossas áreas urbanas? Creio que aí é o grande problema das ciclovias, não são aquelas periféricas que até têm algumas condições de segurança, pelo menos algumas das que eu conheço, mas dentro das próprias áreas urbanas, como é que nós podemos adaptar a realidade ao maior nível de segurança dessas mesmas ciclovias? E creio que me ficava por aqui.
Obrigado. Senhor Deputado João Paulo Viegas.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, também agradecer a vossa presença, o contributo deste grupo de trabalho, que, como disse a Sra. Coordenadora, é um grupo pequeno, mas cheio de boa vontade, e acreditamos também que com esse contributo e com os diversos contributos que temos recebido, que conseguiremos também, da nossa parte, alterar alguma coisa. Eu tinha aqui algumas perguntas, uma delas acabou por, numa fase final, de certa forma, não respondendo, mas que abordou essa questão. que é a questão da necessidade de formar e sensibilizar o cidadão e quanto mais jovem, penso que também foi nesse sentido, penso que mais eficiente se torna essa tarefa. E aí, a inclusão do Ministério de Educação numa estratégia tal como esta, penso que é fundamental e penso que também foram dados passos significativos nessa área. Portanto, não faz sentido incluir as escolas quando o próprio Ministério não está incluído e não fazer parte de uma estratégia. Portanto, penso que aí, e fará todo o sentido também, através da Carta dos Direitos do Peão, como foi mencionado, porque temos que fazê-la chegar e temos que transmitir aquilo que são as ideias, e, portanto, aí arranjar a forma mais adequada de o fazer. Falando também da questão, e principalmente aquela que mencionou logo no início da intervenção, da mobilidade pedonal e da calçada portuguesa, que tivemos a oportunidade, eu próprio nestas audições já fiz uma vez uma referência, uma pergunta em relação a essa matéria, porque temos aqui diversos perigos, como mencionou, não só de escorregar, mas muitas vezes o tipo de calçada portuguesa com árvores e com as raízes das árvores provoca uma série de...
Carros no passeio.
E talvez deixando aqui a pergunta, de que forma também podemos sensibilizar, porque aqui passa muito o trabalho das autarquias, em determinados locais, sim, noutros, de que forma é que podemos efetivamente, a médio e longo prazo, porque isto também são situações que não se conseguem, embora também concordo que já há muito tempo, já há algum tempo que estas situações são identificadas e, portanto, algo terá que efetivamente ser feito. Também estou inteiramente de acordo com a questão de algumas alterações no Código da Estrada, ele está previsto. Não sei se já tiveram conhecimento de um projeto de resolução desta legislatura em relação à mobilidade suave, portanto, esses novos conceitos. Nesse projeto de resolução já estão algumas das... nomeadamente em relação às bicicletas e à possibilidade de circularem do lado do outro. Pergunta é se ainda, no vosso entender, se alguma outra sugestão poderia ser acrescentada àquilo que, entretanto, também já foi produzido. Sem dúvida que, relacionado também com a questão das ciclovias, e falou em cerca de 1000 quilómetros de ciclovias. Eu, em relação às ciclovias, até vou dar aqui a minha opinião muito sincera. Eu penso que nos últimos anos em Portugal se tem brincado um bocadinho às ciclovias. Eu conheço.
É uma questão da moda.
Exatamente. E, portanto, as ciclovias não é uma questão estética. Tenho na minha cidade uma ciclovia que atravessa uma avenida principal, que é os Esses. E, portanto, pergunto-me várias vezes a quem é que aquilo serve. Portanto, o objetivo da ciclovia não é só esse. Não é uma questão de tornar a avenida mais bonita. É que, efetivamente, quem utiliza esses modos de transporte possa fazer de uma forma mais segura e mais eficaz. Portanto, também não vejo como é que vamos implementar e transmitir junto das pessoas a utilização desses modos de transporte, se não tiverem condições para fazer. E, portanto, até aqui, a pergunta também que faço é, porque isto passa muito também por aquilo que são os planos das autarquias, se nos planos de segurança municipais têm... Alguma vez foi solicitada alguma colaboração, porque penso que quem vai desenvolvendo nas áreas deve ser consultado, deve ser dar o auxílio dentro do conhecimento que tem nestas matérias, se porventura tiveram alguma pergunta. Até porque em relação também às ciclovias, é natural, nos centros históricos, o constrangimento de implementar estas ciclovias é um. O que não se percebe é que nos novos bairros que, entretanto, são projetados, normalmente não existe essa preocupação. E, portanto, a pergunta ia nesse sentido. Só para terminar, porque realmente também temos realmente a questão do horário do plenário, a questão dos corredores dos transportes públicos partilhado com as bicicletas, penso que faz todo o sentido se repensar essa situação. Em relação à condução da utilização dos telemóveis e entre a questão também do GPS, porque eu próprio me pergunto, quando se pretende, por um lado, proibir a utilização do telemóvel mesmo com os auxiliares, se faz sentido então também termos aparelhos de GPS em que as pessoas estão, também se distraem para poder as orientações de trânsito, inclusivamente até através da própria voz com o aparelho e das indicações que nos vai dando. Portanto, não sei se passará muito por aí. Penso que uma das preocupações em muitos dos países não é propriamente o falar ao telemóvel, penso que em alguns países aquilo que se está a registrar e a preocupação maior é o enviar mensagens enquanto se conduz. E, portanto, agora, de que forma é que se pode controlar se vai a enviar SMS ou não? E, portanto, o proibir a utilização, ficaremos sempre na dúvida como é que vamos conseguir acautelar isso. Isto também em relação ao outro sistema de controle do álcool. Também tenho algumas dúvidas, embora compreenda, mas tenho algumas dúvidas em relação à eficácia, porque depois há sempre várias formas de despistar a informação que o aparelho nos pode dar. E, portanto, aí tenho algumas reservas. Grosso modo, penso que mencionei uma outra coisa, certamente, que teria para acrescentar, mas teremos certamente também outras oportunidades. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Jorge Fão.
Muito obrigado. Cumprimentar, muito boa tarde a todos, naturalmente também manifestar a minha satisfação pelo facto de termos aqui este encontro hoje para, com quem sabe e com quem tem experiência do assunto, partilharmos opiniões e atualizarmos também alguma informação. É sempre muito útil para o nosso trabalho fazer este tipo de encontros. Nós penso que estamos todos de acordo, nós realmente temos andado devagar demais nesta matéria, mas também acho que devemos estar também estamos todos de acordo numa outra conclusão, mas temos andado razoavelmente em relação àquilo que era o nosso ponto de partida, se remontarmos a 1998, ou mais concretamente ao ano 2000, como pela primeira vez o país, estamos a falar de há 11 anos atrás, é muito tempo, mas são 11 anos, tinha nenhuma estratégia política, nem nenhuma política específica para as questões da segurança rodoviária, específica. Tivemos um plano nacional de segurança rodoviária exatamente nessa altura. É óbvio que todos queríamos, queremos e é perfeitamente legítimo e exigível a quem tem responsabilidades que se queira mais. Mas pronto, também penso que não devemos, eu digo sempre isto porque acho que isto também nos anima, isto não nos deixa esmorecer. Temos feito algum caminho. Agora temos questões culturais profundas aqui que condicionam isto, temos questões de limitação material, temos questões daquilo que era relacionadas com aquilo que era a realidade do ambiente rodoviário em Portugal relativamente à qualidade da infraestrutura, relativamente à qualidade do veículo, etc, etc. Não fizemos quase nada no que diz respeito à modificação das regras de ensino da condução, o que penso que é uma das lacunas principais que temos em todo este processo. Ou seja, de acordo que efetivamente temos andado devagar, mas também me parece que é adequado que se diga que algum caminho razoável tem sido feito. Vejamos aquilo que são os dados estatísticos, que não nos satisfazem, obviamente, nem longe disso. Aquilo que foi a evolução dos resultados da sinistralidade das nossas estradas na última década, mas mesmo assim, enfim, continuássemos nós no mesmo ritmo nos próximos 10 anos, ou seja, na próxima década, enfim. E aí que eu tenho seríssimas dúvidas por razões de variada ordem. Eu compreendo perfeitamente, como disse o Sr. Engenheiro José Garcia, o tom fleumático por razões de toda a natureza, nomeadamente até porque, tendo sido um acidentado, isso ainda mais seguramente calculo que provocará essa autoridade, né, para fazer afirmações como faz, mas eu sinceramente o sensibilizava e convidava a não se colocar nesse registro de que só fala uma vez e de que, enfim, não está... Eu percebo a intenção, mas dizer no sentido que este trabalho e este caminho é um caminho que necessita de todos os agentes que tenham capacidade no plano político, no plano técnico, de intervir socialmente. É preciso construir opinião pública sobre esta matéria, sem a qual opinião pública favorável, sensível, receptiva, as questões de educação, ainda não se conseguiu efetivamente atingir ao nível do Ministério da Educação a sensibilidade suficiente dos decisores, nomeadamente nas questões da construção do currículo,
para introduzir como efetivamente visível, obrigatório e cumprido questões relacionadas com curricularmente definidas objetivos relativamente à educação rodoviária. E aqui têm de ser convocadas ainda mais as federações, as associações de pais, os sindicatos, porque naturalmente são parceiros quando se constroem os currículos, agora, enfim, ainda, o próprio Conselho Nacional de Educação. Ou seja, precisamos todos de continuar este trabalho. O engenheiro José Garcia tem de continuar este trabalho como técnico, como especialista, e tem de, não pode manifestar esse cansaço exatamente no sentido de dizer que não dá mais para o petitório. Eu sei que não foi nesse sentido, foi no sentido de dizer temos de andar mais depressa, temos de ser mais eficazes. Estamos todos de acordo, mas temos de ter a noção destas, também, naturalmente, desta lentidão da mudança das coisas, que não é fácil. E temos feito este caminho, fruto, essencialmente, não tanto da ação dos decisores políticos, muito essa pela implementação das políticas, mas muito da mobilização da sociedade através de organizações como a ACAM, é evidente, e outras, meritórias, porque se não fosse a sociedade civil mobilizada desta maneira, então isto teria-se, seguramente, bem mais lento. A primeira intervenção, eu acho que a mim, pelo menos, trouxe-me aqui um refrescar de pensamento sobre, nomeadamente, esta atual problemática da revisão do Código da Estrada. Refrescar porque esta chamada de atenção para a necessidade de reatualizarmos questões de pensamento e, sobretudo, termos outros paradigmas em cima da mesa que nos preocupem em sede de revisão. Tem havido, efetivamente, uma verdadeira tirania, progressiva tirania do aumento dos direitos dos veículos motorizados essencialmente de quatro rodas, no Código da Estrada e em todo o comportamento. É óbvio que a primazia é efetivamente para os veículos de quatro rodas. Estamos cada vez mais em tempo, por aquilo que já disseram os meus colegas, e pela evidência dos factos, de que realmente os modos de mobilidade sustentável são cada vez mais, e devem ser, tidos em consideração no sentido de caminharmos ou recuperarmos a dita equidade no ambiente rodoviário entre os vários utilizadores. E, sinceramente, eu, pelo menos, estava um bocado desfocado. Quando falamos da revisão do Código da Estrada, centramos efetivamente no veículo, centramos na velocidade do veículo, veículos quatro rodas, veículos motorizados, etc., e muito na infraestrutura, e acho que eu agradeço-lhe o facto de ter, enfim, pelo menos para mim, recentrado a minha preocupação nestas questões, e realmente no âmbito da revisão do Código da Estrada, estas questões dos direitos dos peões, dos direitos dos ciclistas, particularmente, e de outros modos que vão surgindo, nomeadamente os segways e outros modos de mobilidade suave, acho importante termos isto em atenção. Eu perguntava a propósito disto se, e porque o Ministério da Administração Interna está, tanto quanto sei, a solicitar pareceres, sugestões, colaboração das várias organizações governamentais e não governamentais para prepararem a revisão do Código da Estrada, se a ACAM sobre esta matéria já foi consultada e se deu ou não deu sobre isto sugestões em concreto, nomeadamente neste enfoque sobre um paradigma mais centrado nas questões das mobilidades suaves e naquilo como no Código da Estrada deve ser consagrado. Se depois, não promulgasse, mas me ajudasse, porque eu não consegui fazer este paralelo entre a questão da revisão do Código da Estrada e aquilo que acham que tem de ser projetado também, inevitavelmente, na revisão do Regulamento de Sinalização e Trânsito, algum aspecto em concreto que chamem a atenção, parecia-me importante. Senhora Coordenadora, o meu colega já colocou aqui esta pergunta e seguramente vão responder. Kits mãos livres, utilização de GPS, como é que veem isto? Sendo certo que a proibição pura e simples provavelmente não é caminho e não atingiremos esse objetivo. Então, como não atingindo esse objetivo último, poderíamos fazer um caminho no sentido de reduzir os perigos resultantes da utilização e qual é a sugestão que tem sobre este assunto? Questão do código, as auditorias. Estas auditorias de segurança rodoviária, este registro, não é? De desejo e até de necessidade do alargamento progressivo, sendo certo que é importante que façamos esse discurso, mas temos de perceber que ainda temos lacunas enormes do que diz respeito ao efetivo exercício do trabalho da Auditoria da Segurança Rodoviária, até na própria infraestrutura rodoviária, no que diz respeito à estrada, ou à plataforma da faixa de rodagem dos veículos. Não é? Agora, acho que sim, até porque com este alargamento significativo da rede de ciclovias, e percebendo nós que muitas vezes a ciclovia é feita exatamente como elemento mais decorativo do que propriamente, como é um espaço, efetivamente, de utilização em termos rodoviários, este alargamento seja feito. E, portanto, Sr. Engenheiro, tem de continuar a dar para o auditório e tem de continuar a estar disponível para estas matérias. A Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária, pois, eu por acaso não tenho noção prática, a senhora chama a atenção para o facto de que tenha havido uma taxa de comprimento muito baixa. Nós vamos ouvir exatamente a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária. Não, sim, não estou a dizer. Estou a dizer que não tenho a noção exata, não tenho esse feedback. A audição que vamos ter aqui com a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária servirá também para atualizarmos esta informação. Como sabe, a estratégia foi aprovada em 2008. No fundo, só entrou em vigor em 2009 por razão do Conselho de Ministros. Estava previsto ser feita uma avaliação intercalar no ano 2011, que foi um ano atípico em termos da estabilidade política do país. Estamos no ano 2012. Eu julgo que essa avaliação intercalar, que era fundamental para corrigir trajetórias e para melhorar, deve estar a ser feita. Este fórum e este contributo, este fórum que se prevê organizar aqui, o contributo que estamos a dar com este grupo de trabalho, também no sentido de chamar a atenção, enfim, dos decisores públicos ao nível do Governo para esta questão. Porque, efetivamente, se necessitará seguramente de alguns ajustamentos e correções. No meu entendimento, de qualquer maneira, termos avançado o Plano Nacional de Segurança Rodoviária, que começou em 2000, cujo horizonte era até 2010. Quisemos revê-lo, sendo mais ambiciosos em 2008, para entrar em vigor em 2009. Ou seja, o caminho, não sendo o caminho com a velocidade que nós pretendemos, é um caminho que penso que, efetivamente, é o caminho que o país deve seguir.
A Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária só pretende fazer o compasso com a Estratégia Europeia de Segurança Rodoviária.
Pois. Não estou a embandeirar, não é? Nem a fazer grande festa com isto. Estou a dizer o seguinte, acho que se temos todos e temos noção que temos muito para fazer, eu acho que não devemos efetivamente perder o registro também de que coletivamente o país tem feito algum caminho nesse sentido. Temos de continuar, obviamente. E portanto temos do peditório, temos de continuar a dar para ele todos. E mesmo assim não sei se atingimos, não sei se conseguimos fazer a festa.
Deixa-me só fazer aqui como nota. Só como nota uma coisa. Portugal tem muitas leis, de facto. Temos muita peça escrita, muita literatura produzida. Mas faltam-nos coisas que são essenciais. Eu tenho 20 anos de projeto, como disse há pouco, e uma das lacunas, hoje de manhã estive a resolver um problema em obra, porque há muita gente que... temos uma comunidade técnica mal informada. Temos pessoas que estão neste momento na fiscalização, que é o primeiro emprego, não sabem o que é que vão fazer. Perante qualquer situação com que se deparam, ou desenrascam a situação à maneira que julgam que é mais correta e fazem a geneira, ou então quando chamam o projetista, já o chamam in extremis e, portanto, numa altura da obra em que já não há fase de retorno. E o que eu quero dizer é que, mais do que produzir literatura, é necessário apostar fortíssimo, tal e qual como fazem hoje todos os Estados americanos, na elaboração de um manual profusamente ilustrado, em que as pessoas, sejam elas na área do projeto, sejam na área da obra, saibam perante uma dificuldade, tenho aqui uma situação, é para aqui que eu vou tender. E isto tem que ser, não é com sumidores, como nós temos aqui, por exemplo, eu já fiz projetos aqui na área da metropolitana de Lisboa, por exemplo, vou-lhes dar um exemplo aqui do IKEA. Do IKEA eu tinha que responder, na N117 tinha que responder à EP. Do lado da Oeiras tinha que responder à Câmara de Oeiras, do lado da Amadora tinha que responder à Amadora e do lado de Lisboa, de Monsanto, tinha que responder a Monsanto. Ou seja, tinha quatro entidades que tinha que responder para elas de forma a satisfazer os interesses de cada uma. Isto não pode ser. E depois, se ele for a falar em toda a rede nacional de autoestradas, então o panorama é dantesco. Nós, neste momento, quase, e vamos perdoar a expressão mais uma vez, precisávamos de quase uma troika para nos disciplinar na geneira que fizemos em toda a nossa rede rodoviária nacional. Porque só assim é que nós conseguimos disciplinar aquilo que foi feito. Absolutamente. Absolutamente. O que nós temos é uma rede rodoviária nacional altamente perigosa. Mas é óbvio que temos que reduzir, não é? Se as estradas melhoraram, independentemente de nós termos aumentado exponencialmente a nossa taxa de motorização, se temos melhores estradas, a taxa de probabilidade de ocorrência de um acidente por despiste em autoestrada, mesmo a uma velocidade superior, é menor do que numa estrada nacional de montanha. É óbvio. Ou do que numa zona rural.
Fiz aqui um bocado uma lista, portanto tenho que...
Exatamente. Pronto, pegando aqui neste comentário, que também já de alguma forma deu resposta a algumas das preocupações dos nossos deputados, mas tentando elencar.
Nós já estamos em comprimento.
Só um parênteses aqui.
Nós já estamos a incorrer em falta no primário. Ui. Pois é,
mas estão aqui. Prontos. Não, também queria dar esta nota que eu já tive a oportunidade de ser ouvido uma vez por causa da questão das bicicletas, escrevi bastante sobre isso, E tenho falado muito com colegas estrangeiros e com colegas também, pessoas que trabalham nesta área. Para mim é sempre um momento alto de cidadania estar aqui, e isto, digo isto em qualquer ponto de ironia, quer dizer, isto é significado que a democracia está a funcionar, que vocês ouvem com atenção, fazem perguntas. Eu fico sempre bastante orgulhoso destas situações, e, portanto, estamos... mas é muito lento e isto é frustrante para todos, percebo isso, e acho que... mas vou continuar aqui a dar, de facto, e ele também. A questão dos limites de velocidade, vou ser muito, muito telegráfico para ver se cobrimos tudo. A questão dos limites de velocidade, eu acho que antes de começarmos a dar importância aos limites de velocidade, que têm a sua importância, e a ACAM sempre deu importância, aliás, Espanha, e isto tem agora relações, por exemplo, com o consumo do petróleo, com as importações, não é? E com a balança de pagamentos, não é? E com a crise energética e com a crise ambiental, e Espanha teve um avanço e depois um recuo em relação aos 110, por exemplo, e aos 120, mas eu acho que Portugal, e a ACAM tem consciência disso, que antes de começarmos a pensar em tabuletas e leis, é preciso haver muito mais fiscalização, não é? Porque se eu tenho a consciência de quando vou com colegas espanhóis, ou mesmo portugueses, quando atravessam a fronteira, chegam a Vila Formosa e dizem assim, aqui temos mesmo que abrandar, porque aqui é que é cumprir a lei, não é? Portanto, antes disso, nós tivemos consciência que tivemos em estradas em que não é preciso cumprir a lei. Portanto, se calhar é estarmos a pôr o carro à frente dos bois antes de começarmos a discutir as questões dos limites de velocidade, quando não é cumprido os limites de velocidade nas estradas portuguesas por falta de fiscalização. Isto muito mais também em relação às questões das velocidades urbanas, não é? Nós tivemos um estudante a fazer um estágio no Saldanha e durante uma manhã, com um radar, descobriu durante uma hora mais pessoas em excesso de velocidade do que todas as multas por excesso de velocidade em Lisboa pela Polícia de Segurança Pública. Portanto, estão a ver a disparidade que isto há. Portanto, qualquer pessoa que começa a observar e a medir velocidades na cidade de Lisboa vê que é tudo um pouco... Portanto, os limites de velocidade são importantes, a questão das zonas 30 são muito importantes, mas a fiscalização, a importância à fiscalização, porque em Espanha conseguiu resolver os assuntos, a questão dos radares são importantes, por exemplo, só para vos dar um exemplo, Madrid tem 400 radares e nós escandalizamos e fazemos radares fixos. E, portanto, e nós ficamos chocados e fazemos altas polémicas por haver 20 em Lisboa, quando em Madrid tem cerca de 400 e não sei quantos em Barcelona, etc. Não é? Portanto, os radares funcionam e as pessoas têm...
Na Holanda, por exemplo, naquelas autoestradas que chegam a Amsterdão, os radares são visíveis uns dos outros. A cada 500 metros estamos a ver um radar. Portanto, não há aquela tendência de uma pessoa reduzir para depois imediatamente acelerar.
Pois. E, de facto, quer dizer, é assim. Bom, a questão da taxa de alcoolemia...
Deixe-me só precisar, por favor, a questão das zonas 30.
Certo.
Para perceber aqui alguns conceitos. A velocidade máxima permitida dentro das localidades, neste momento, é o 50. Não, certo, obstante disso, já há zonas, obviamente, onde por imperativos geográficos, digamos assim, e de alguns obstáculos, em que a limitação é baixada até aos 30 km/h, 40 km/h, portanto... Também há aqui a questão do cada Câmara, avulsamente, em função do seu território, tem essa prerrogativa, muitas vezes, de limitar isso abaixo. Portanto, mas isto para dizer que já existem zonas 30, portanto, já é permitido zonas, já existem zonas onde apenas é permitida a circulação a 30 km/h.
Claro.
Aqui a questão é, a velocidade máxima permitida em todas as localidades seria o baixar para 30, ou estaríamos também numa questão de adaptação caso a caso?
Sim, caso a caso, mas só para esclarecer esse conceito. Apesar de haver o conceito de zona no nosso lado da estrada, não é? Portanto, início de zona e fim de zona, e algumas, não é muito usado em Portugal, mas haver zonas de velocidade limitada, eu tenho a certeza que a expressão consagrada de zona 30 é uma coisa que surgiu na Europa nos últimos 20, 30 anos e que começou a espalhar-se por toda a Europa e essencialmente é bairros, portanto são bairros limitados por avenidas, não é? Que têm velocidades de 50, mas à entrada desses bairros, que são zonas residenciais, assinalam de uma forma de desenho urbano com portas de entrada, não é? Levantando os passeios, etc. E a partir daí entramos numa zona 30. Estas zonas 30 geralmente são regulamentadas por lei e têm um carácter mais especial do que uma zona de velocidade limitada normal.
Não,
exato, não. Isso não tem validade.
Tem que se intervir ao nível do desenho urbano.
Do desenho urbano, ok? E exatamente. E existe? É maquilhagem. As pessoas já não olham, há tanta informação que as pessoas já não olham para painéis informativos.
Neste momento, defendo que Portugal está encharcado de sinais que não têm valor acrescentado
que as pessoas não
e têm
olham.
Muita falta de outros onde seriam necessários e não existem.
Está bem? Portanto, quando falamos de zonas 30, estamos a falar das zonas consagradas como zonas 30, que são zonas que têm desenhos urbanos muito particulares, com portas de entrada, com levantamentos dos cruzamentos à cota do passeio. Portanto, todo o cruzamento fica à cota do passeio, etc. E que servem para, de facto, que as velocidades, de uma forma natural e intuitiva, sejam abaixo dos 30 km por hora. Certo? A questão, se de facto algumas cidades já estão a adotar uma questão, mas isto é um pouco já para a frente em Portugal, que algumas cidades austríacas, alemãs, suíças, etc., é que para poupar, como já têm muitas zonas 30, já são décadas de trabalho, portanto todos os bairros são zonas 30, o que eles fazem, quase para poupar sinais e para dar outro tipo de coisas, é toda a cidade tem como velocidade máxima 30, exceto as exceções 50 nas avenidas, certo? Portanto, só têm sinais 50 nas situações de exceção nas avenidas. E, portanto, tiram muitos sinais 30, não é? E, tipo, só põem alguns sinais 50, certo? Portanto, mas esse é o futuro e acho que temos um caminho a fazer. Isso sei que Lisboa, por exemplo, está a tratar de zonas 30, mas também muito lentamente. Sobre a questão da alcoolemia e a taxa de alcoolemia, que, portanto, já houve um avanço e um recuo em Portugal, nós achamos que o 0,2 é, de facto, algo que nós defendemos, principalmente para os jovens, e, portanto, acho que isso é claro e que o que a ACAM defende. Em relação ao que é que nós poderíamos dar em termos de peões e o respaldo que se poderia dar em relação aos peões, a questão da revisão do Código da Estrada é muito importante, mas, mais uma vez, quer dizer, isto é uma revolução cultural, não é? Mas ao revermos o Código da Estrada e introduzirmos conceitos como o Código da Rua, o princípio de prudência, etc., eu acho que é um símbolo muito importante que pode sair desta casa. Isto, o Código da Estrada, é sempre muito discutido nos meios de comunicação social. E, portanto, se houver um Código da Estrada que, de repente, dá este sinal às pessoas, isto imediatamente passa para os meios de comunicação social, não é? Por exemplo, a questão das bicicletas andarem a par. A maior parte das pessoas acha que isso é quase ultrajante, porque impede a velocidade dos carros, não é? Se sair desta casa a dizer que somos o único país da Europa que não tem essa lei e porque se as bicicletas andarem a par são mais visíveis e, portanto, temos que dar símbolos, não é? De que as bicicletas têm que ser respeitadas, isso a partir do momento que passa para a cultura popular. Não quer dizer que resolva o problema e coisa, mas que começa esta revolução cultural em andamento. Portanto, e fico agradado que o deputado tenha registado este novo recentrar, porque é, no fundo, recentrar esta nova cultura de mobilidade que pretendemos. Acabei de falar de si, mas sobre a questão... Não faz mal nenhum. Estava só a dizer que, em relação a que símbolos é que se poderemos dar para um respaldo aos peões e aos ciclistas, é, no fundo, dar algumas sinais muito fortes que vindos desta casa, por exemplo, em relação ao Código da Estrada ou outro tipo de regras, de claro favorecimento e de defesa dos peões e dos ciclistas, que isto, de facto, dá um símbolo muito forte ao meio de comunicação social, às pessoas, etc. Como adaptar as zonas urbanas à bicicleta? Não é? E isto também, já agora aproveito para responder um bocado a isto. Toda a Europa já percebeu que é muito importante a redução das velocidades nos meios urbanos. Isso é quase essencial, a redução das velocidades em meios urbanos. A redução das velocidades em meios urbanos faz-se de muitas formas, todas elas são úteis. Já falei dos radares em Madrid, em vias principais, mas dentro dos bairros temos as zonas 30. Temos, por exemplo, o desenho urbano, reduzir as faixas de rodagem, aumentar os passeios, não é? Isto, no fundo, também é uma coisa que pode ser feita ao mesmo tempo. Ao largar os passeios, pode-se reduzir as faixas de rodagem. Uma estrada fala para o condutor, não é? Quando nós estamos a circular numa via rápida no meio da cidade, não é? E, obviamente, todos nós prevaricamos. Se nós temos uma faixa mais estreita, se tivermos, não é? Tudo isto começa a falar com as pessoas. Portanto, isto tem que ser feito, a redução de velocidades. Já é uma coisa que não é muito controversa, é que para sempre que as cidades conseguem controlar o acesso ao automóvel e a velocidade, e, por exemplo, investirmos em transportes públicos, que é uma coisa que está complicada na crise, são as cidades que têm sempre melhor segurança rodoviária. Portanto, é tudo uma série de medidas que todas ao mesmo tempo podem... Não é? Mas é, no fundo, também recentrar isto na mobilidade suave e no paradigma correto. Porque pôr sinais, fazer leis, etc., acaba por não resultar. Portanto, isto é mesmo uma revolução cultural que tem que ser atuado e daqui as responsabilidades que é nesta casa. A questão das ciclovias, por exemplo, existem muitos erros, e depois também o José Garcia pode falar um pouco sobre isto. Eu também escrevi muito sobre isso, aliás, a última vez que estive cá foi sobre isso. Há um erro frequente que vem do paradigma anterior, que é a única maneira de defender as bicicletas ou os peões é segregá-los do tráfego automóvel. Ora, nos últimos anos em mobilidade temos chegado à conclusão quase contrária. É que nós, se segregarmos completamente os utentes, eles, como não conseguem estar segregados o tempo todo, nos cruzamentos, é impossível as ciclovias terem um túnel em todos os cruzamentos, eles, quando chegam ao cruzamento, é a pior emenda que o soneto. Portanto, para além de ser uma brincadeira e uma moda, nós sabemos que é mais perigoso. Uma ciclovia mal construída, isto está perfeitamente identificado, que uma ciclovia mal construída, bidirecional, principalmente, que são as que se mais fazem em Portugal, chegam aos cruzamentos e a bicicleta está fora de mão. Certo? Porque uma pessoa vai no carro, está com medo da tonelada e meia dos outros carros, porque há mais, porque são mais perigosos, porque não estamos habituados à bicicleta, e a bicicleta vem no sentido contrário. E aí são mesmo índices de acidente dentro da ciclovia de 10 a 15 vezes mais do que se a pessoa for dentro da via, não é? Com medo. Porque, aliás, também é a falsa sentimento de segurança, não é? Porque um pai e uma criança vai muitas vezes mais pensar que vai mais seguro na ciclovia e chega ao cruzamento e há um grande acidente. Okay? Portanto, é preciso terem muito cuidado que a melhor maneira de proteger a bicicleta e os peões e toda a gente nas cidades é, de facto, a redução da velocidade.
Em relação a esta questão das ciclovias, só para se ter uma perfeita noção, uma noção daquilo que se arranjou, do 31 que nós arranjámos, peço desculpa mais uma vez pela expressão, é que vamos ter que ir importar, se calhar, um modelo francês, com todos os sinais e painéis adicionais que eles têm para introduzir no nosso regulamento de sinalização de trânsito. A Holanda não tem tantos. Mas nós, como já fizemos aquilo, e agora não vamos destruir os 1000 quilómetros de ciclovias que estão, então para os termos perfeitamente sinalizados e para darmos atempadamente ao condutor a noção de que está a aproximar-se de uma ciclovia, vamos ter que introduzir, e eu já falei isto com o engenheiro Paulo Marques da ANSR, vamos ter que, no nosso regulamento de sinalização de trânsito, introduzir todo um conjunto de novos sinais e painéis adicionais, seja de exceção, seja de obrigatoriedade, para cumprirmos um problema que foi levantado.
Porque estamos, no fundo, na ilusão que conseguimos criar duas redes, não é? Uma para as bicicletas e outra para os automóveis. Isto, em qualquer país da Europa mais rico, com muito mais dinheiro, e que durante os anos 80, durante o século XX, teve muito dinheiro, 80% da rede viária holandesa e dinamarquesa é integrada. É integrada porquê? Porque tiveram cuidado de baixar as velocidades. E quando baixamos as velocidades, em termos de sustentabilidade, ganhamos muito dinheiro, não é? Porque já não precisamos fazer uma rede à parte. E ganhamos segurança, está bem?
Deixe-me só introduzir aqui um comentário complementar, além de integrada, é intuitiva. Porque nós não precisaríamos de um terço dos sinais.
Exatamente.
Ok? Portanto, é importante isso. Sobre a questão dos bus mais bici, lá está a questão da integração, porque também temos uma vantagem em relação aos autocarros, e muitas vezes os profissionais, que eu, quando defendo isto, dizem, mas autocarros e bicicletas não combinam. Mas em países como a Suíça, na Holanda, etc., há combinação. E os autocarros têm pelo menos, e os táxis, têm pelo menos uma vantagem. São condutores profissionais. Os táxis é um bocadinho mais complicado, mas em relação aos autocarros, são condutores profissionais que nós podemos reuni-los numa sala e dar-lhes aulas de como conviver com as bicicletas. E há associações de bicicletas que dão cursos aos autocarros, aos condutores de autocarro. E a partir daí as coisas começam a ser um bocadinho mais fáceis do que treinar todos os condutores, não é? Para fazer essa divisão. Portanto, isso parece ser importante. Sobre a questão do GPS e das mensagens móveis, eu acho que isto são coisas muito novas e, quando eu levantei este problema, foi mais para estarmos a tomar a atenção do que é que se está a estudar, não é? Principalmente em relação às mãos livres. É uma coisa que a própria ACAM tem estado a discutir. Falar com mãos livres é a mesma coisa do que falar com os passageiros do carro? Eu acho que não, não é? Porque, de facto, há um contexto diferente, não é? Estivemos a falar sobre isso. Mas há pessoas que acham que sim. Portanto, isto em termos políticos e de aceitabilidade, de proibição, e só de proibição de mãos livres, pode ser difícil de aceitação. E, mais uma vez, eu acho que Portugal não tem que meter o carro à frente dos bois. Nós temos que, primeiro, fazer aquilo que é mais fácil fazer, não é? Mas quis chamar a atenção que é um assunto que está a ser discutido e está a ser muito estudado lá fora, e nós vamos continuar-vos a informar, e vocês também têm aqui meios para continuar-se a informar do que é que se está a passar. A questão dos SMS e do GPS. O GPS, por exemplo, nós sabemos que grandes marcas que dão muita importância à segurança, como a Volvo, etc., etc., têm GPS, portanto. Mas são GPS muitas vezes muito bem estudados em que sítio é que eles devem estar, de maneira que eles devem interagir com o condutor. Quando é qualquer pessoa, não é? Como vemos nos táxis de Lisboa, que pode colocar o GPS onde quiser, ou o telemóvel, não é? Então aí já temos outro tipo de problema. Okay? Portanto, eu sobre isso acho que chamaria a atenção, vamos estar atentos do que é que se está a estudar lá fora e vamos estar e reagir com mais rapidez do que temos reagido até hoje. Está bem? Sobre os headlocks, é quase a mesma mensagem. Okay? Acho que também percebo, não é? O bombeiro ou o condutor pode pedir ao colega para superar antes de pôr o carro a trabalhar. São coisas difíceis de saber como é que isto funciona, mas vamos estar atentos e são assuntos que temos de estar atentos e ver o que é que podemos fazer sobre isso, porque também não vale a pena estar a fazer leis que nunca são cumpridas, não é? Isso é a pior lei de todas, isso é uma lei que não é cumprida e que não é aceita. É melhor não fazer. Sobre a questão da ANSR e visão, isto tem para arranques, eu próprio já fiz parte de uma comissão da ANSR sobre isto, entretanto parou. Nós estamos a preparar um documento para a ANSR, a ACAM, para contribuir para a revisão do Código da Estrada, portanto estamos a ser ouvidos, mas não sabemos muitas vezes em que estado é que está. Eu acho que por causa da instabilidade política também houve paras e arranques que não são fáceis de perceber. A revisão do RST, como é óbvio, quando se começa a mexer muito no Código da Estrada e a questão da equidade do Código da Estrada, o RST tem que mudar concretamente, tem que ser coerente com isto. A questão do bus mais bici, já vos dei esse exemplo, que é uma questão do IRS que tem coisa, mas só para vos dar um exemplo curioso, que neste momento não é só português, mas europeu. O sinal, o painel que todos conhecemos de beco, não, de beco, de sinal sem saída, não é? De impasse. Não é? O sinal de impasse é um sinal para os automóveis, porque de um estudo feito na Europa, 80% desses becos tem saídas ou para peões ou para bicicletas. Ora, para quem conhece a zona, não faz mal. Mas para quem vai de bicicleta ou é peão, às vezes é muito desconfortável, não é? Não saber, e pode poupar muito tempo, não é? Chegar ao fundo da rua e ter umas escadas, não é? Um assaço, não é? E isso, de facto, é uma das formas de encorajar as pessoas a andar mais a pé ou de bicicleta. Se for mais curto, não é? Em vez de ir ao para o café, se der 3 km de carro, mas se for 20 minutos a pé, se calhar ele fala a pé. E, portanto, introduzir, por exemplo, no sinal de impasse, um pinalzinho a dizer uma bicicleta e com umas escadinhas no fim, começa a haver muitas propostas, nós temos, que também podemos facultar esse documento, é uma forma de dar equidade à informação para todos, não é? Portanto, que não é só para os automóveis. É só uma pequena curiosidade. Nas auditorias passaria um pouco mais, e eu calo, porque senão se esquece. Desculpa.
Não, em questão aos... em relação às auditorias, para mim é necessário pegar no trabalho que já foi desenvolvido e partir daí melhorá-lo um bocadinho mais, mas em termos de redação já não é necessário fazer muito mais em relação àquilo que foi um projeto de lei feito pelo NEC, como disse, em 2006. Pronto, é só uma questão de partir aí desse documento. E há aqui um ponto que me parece... É um projeto de decreto-lei, exatamente. Foi feito em conjunto com pessoas da UNED. Posso dá-lo? Eu tenho a cópia eletrónica. Se quiser, depois posso enviar. Ok, tudo bem. Pronto. Ok, e posso introduzir também aqui alguns aspectos que poderiam ser melhorados. Em relação ao regulamento de sinalização de trânsito, de facto, há um trabalho que tem que ser muito, muito aprofundado. Foi retirado, por exemplo, no último, no 22A, no 98, foi retirado os sinais feitos pelos agentes de tráfego, não sei por que razão, ele deve ser introduzido. Deve ser introduzido também os movimentos feitos pelo ciclista, lá está, virar à direita, virar à esquerda, isso tem que constar. Tem que constar toda aquela panóplia de sinais que está no regulamento francês e que, por via daquilo que fizemos nas ciclovias, agora vamos ter que os adotar e melhorar em alguns aspectos. E depois temos que cerzir uma série de outra legislação, nomeadamente o 163 de 2006, que é sobre as acessibilidades, porque só está a falar no rebaixamento dos passeios, mas não está a introduzir o outro, que é o conceito da sobrelevação da travessia de peões. Há muitas vezes, por exemplo, em Lisboa, há muitas saídas de garagem em que saem diretamente, estão asfaltadas, não é? estão pavimentadas até à garagem. Aqui em Telheiras vê-se muito isso. Isso é um erro. Elas têm que passar no passeio, porque é o passeio que tem que ter continuidade longitudinal, e saírem, como era feito antigamente, e saírem depois dessa área que não é deles, e então depois integrarem na faixa de rodagem. Tem que se rever também a lei do ruído em relação aos painéis de acústicos nas autoestradas, da forma como eles estão a ser postos. Tem que se regulamentar também, vejam só o paradoxo que há. Nós temos uma lei que é a 33 de 2004, que regulamenta os dispositivos de segurança a motociclistas, que são para ser aplicados nos dispositivos de segurança flexível ou rígido, que não têm regulamentação nacional nenhuma. E, portanto, isto é um bocado contraditório. Como é que nós estamos a dizer que uns dispositivos se suspendem de um outro equipamento que existe? Nós vemos na nossa rede rodoviária nacional, mas não está regulamentado. Portanto, temos que seduzir uma quantidade de documentos que já estão produzidos, e é necessário ver, não só, isto tem tudo a ver com questões de mobilidade, reparem, não estou a ir para mais lado nenhum. Tem que se seduzir todos estes documentos, o código da publicidade, não sei se já o frisei, a publicidade que está na área adjacente às autoestradas, e nós vejamos que agora puseram as barreiras acústicas, eles imediatamente subiram em altura. Não é? Nós aqui na A1 está cheio disso, e portanto tudo isso ainda por cima é licenciado pelas câmaras, que eu não percebo como é que as câmaras podem licenciar um equipamento que está regulamentado, duplamente licenciado. Não percebo isso, mas pronto, é necessário servir toda essa documentação que já está produzida.
Muito obrigada. Se quiser terminar.
Eu julgo que a questão que eu abordei é mais pacífica, porque se realmente conseguirmos fazer uma boa parceria com o Ministério da Educação e com o Centro de Formação, haverá caminho pedagógico a fazer.
Muito bem. Nós, só complementar essa informação, nós abordámos também as matérias da educação rodoviária, da formação, seja para condutores iniciados, seja também, digamos, a meio da vida útil, com as escolas de condução, abordámos também já estas temáticas, estas matérias, e o nosso objetivo é um pouco isto, é seduzir estas entidades todas, das forças de segurança, às associações, aos automóveis, à política, vamos tentar. Obrigada.
Exatamente. Porque o que nós temos são documentos que per si são válidos na sua área, mas que depois não se sentem
combinam bem.
Não,